Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui no dia da independência, adesão do Maranhão à independência do Brasil, para fazer o resumo das principais informações para você que está acompanhando conosco aqui pelo Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, e a todos que estão acompanhando o Central Manhã, feriadão, e nós estamos aqui para trazer as principais informações para você.
Vamos aos destaques?
Vamos sim. O árbitro é agredido após uma semifinal da Copa Interbairro. Você vai já ver essa confusão.
Criminosos invadem escola e roubam duas armas dos vigilantes.
Fantástico mostra laudo. A emissora de televisão, nível nacional, mostrou um laudo da Polícia Federal sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek entre o Maranhão e o Tocantins, falando sobre a tragédia ainda.
A Rede Globo de televisão.
Sim.
O governo Lula entra em semana decisiva contra o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E sobre o tarifaço de Trump, pode afetar exportações e gerar impacto econômico no Maranhão.
Ministro Alexandre de Moraes ordena a remoção de deputados do PL acampados em frente ao Supremo Tribunal Federal.
Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Central Manhã desta segunda-feira. Hoje é 28 de julho de 2025 e nós já estamos
começando o programa.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e nós agradecemos muito a sua participação aqui pelo nosso telefone, fica sempre na sua tela para você anotar. É o 8187-9376, é o telefone WhatsApp que você pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, do jeito que você quiser, você pode mandar aqui para o nosso programa. E nós temos o patrocínio especial da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando você que sente o coração acelerado, tem dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com problemas como a diabetes, tenha cuidado. Procure logo o Alag. O Alag é uma suplementação natural, e com apenas duas cápsulas por dia, você vai ter o seu coração um pouco mais controlado, né? Tranquilo. Você fica com o coração mais saudável, porque vai prevenir as doenças cardiovasculares, vai melhorar a qualidade do seu sono, você vai amanhecer um pouquinho mais disposto, dormir melhor, acordar mais disposto. A Alifarma, ela trabalha com produtos naturais, não tem aqueles produtos químicos que são vendidos nas farmácias comuns. São lojas de produtos naturais que estão aí se instalando em diversas cidades do estado do Maranhão e também com as vendas nas farmácias comuns, né, na farmácia tradicional, mas são produtos naturais e suplementos, né, que estão colocados à sua disposição. Tem aí o portal da Alifarma, né, que fica aí, você entra pelo portal Central de Notícias Brasil, tem o banner, aí você vai para o portal da Alifarma e você vai ver diversos produtos que só fazem bem para a sua saúde, porque são extraídos diretamente da natureza e não vão ter nenhuma contraindicação. Você não precisa estar pedindo uma receita médica para poder usar, porque são produtos naturais. Aí você conversa com seu médico, olha, tem esse produto natural aqui, né? E estão dizendo que eu posso tomar sem prescrição médica. Aí se o seu médico for bom do coração, tiver um bom coração, ele vai dizer isso, olha, na verdade, os produtos naturais, eles oferecem menos riscos do que os produtos farmacêuticos, que são aqueles produtos químicos que muitas vezes ajudam a aliviar algumas coisas e prejudicam outras. Portanto, se você quiser, você pode ligar diretamente para Alifarma. O telefone da Alifarma é 8606-3142. Você vai dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã, vai ter um desconto de 20% e ainda vão entregar diretamente na sua casa. Se você quiser fazer a sua compra direto no portal, você tem total liberdade. É mais uma ferramenta colocada à sua disposição através da Alifarma. Saúde para toda a sua família. Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, bom
dia. E na área policial, o que que nós temos?
Já vamos começar então com a área policial, né? Como sempre, trazendo aqui os últimos episódios que aconteceram, que chamaram a atenção da sociedade. Esse aqui, o primeiro caso, envolve Humberto e todos que estão acompanhando a gente. Todo mundo sabe que o brasileiro é fã do futebol. Mas aqui aconteceu um problema. Um árbitro de futebol amador, ele foi agredido. Nós temos aí as imagens, ó, ele foi agredido aí com tijolada, pedrada, durante uma semifinal de uma Copa Interbairros, que aconteceu em São Luís. Esse episódio de violência, ele aconteceu entre uma partida entre dois times de futebol amador, o Ibis, que é do Iguaíba, e os Irmãozinhos de Santa Bárbara. São esses dois times aí que participaram dessa cena violenta. Isso aconteceu no final de semana, segundo o registro no plantão, porque isso foi para a polícia, foi parar na polícia judiciária, lá da Rua das Cajazeiras, no centro da capital. O confronto terminou empatado em 2-2 no tempo regulamentar. E aí foi decidido nos pênaltis. A vitória foi do time dos Irmãozinhos do Santa Bárbara, por 8-7. Após as cobranças, um torcedor uniformizado, com a camisa do Ibis, lá do Iguaíba, ele invadiu o campo, Humberto, com uma faca. E aí ele ameaçou o árbitro, que chama Wilson Gomes. O árbitro relatou todo esse episódio para a polícia. Após o encerramento do jogo, o árbitro foi cercado. E aí começou, ó. Até mulher no meio, viu?
Pois é.
É lamentável, viu?
É, depois de uma festa bonita, porque eu estava acompanhando lá. E aí eu quero cumprimentar aqui com as devidas honrarias.
Sim, sim.
Ao Jonas Mendes, nosso colega Jonas Mendes, incansável Jonas Mendes, fez a transmissão na raça, na coragem, fez a transmissão dessa partida de futebol, uma das partidas de futebol aí desse campeonato que aconteceu durante o final de semana. São festas muito bonitas que
reúne a família,
dá orgulho pra gente, são famílias inteiras que vão assistir. Né, que vão estar aí torcendo, vão. Uma maior integração o futebol.
Devido à dificuldade que essas pessoas têm de realizar uma competição como essa, eles tiram do próprio bolso.
Isso, as próprias comunidades se mobilizam. Constrói as suas os seus espaços.
Eu me lembro que você,
campos de futebol.
Eu me lembro, Humberto Fernandes, que você, desculpa eu te interromper, já te interrompendo, eu me lembro que você passou comigo ali na MA-203, na Estrada da Maiobe, e você ficou admirado de um campo de futebol amador.
Eu estive ali, andando aqui para esse lado aqui de Guarapiranga.
Também dessa, encontrou, né?
Bom Jardim.
Campos.
E são
belíssimos, tudo gramadinho.
Belíssimos, que as próprias comunidades
construíram.
Né? Colocam iluminação, colocam aqueles pneus, arquibancadas, uma série de coisas.
Faz o gramado cortadinho
por isso, tempo, né?
Aí para acontecer uma coisa dessa,
pode estragar.
Não pode. Planeta Esportivo transmitiu.
Ah, o Planeta
Esportivo. É do nosso companheiro de profissão, o Gil Porto.
Isso, é, Planeta Esportivo, o Jonas Mendes. E aí a Central de Notícias está associando a esses grandes talentos para a gente fazer aí uma cobertura, dando um pouquinho mais de suporte, estrutura, né? Né? De estrutura de suporte, de estrutura técnica, para que eles possam fazer essas coberturas com mais qualidade, oferecendo mais qualidade técnica, porque a qualidade profissional, a força, a garra é com eles. Então nós vamos.
O nosso diretor gosta de colaborar. O diretor, ele não pode ver, ninguém na situação difícil.
Pois é, e aí nós vamos colocar isso e vamos fazer uma revolução.
Mas a gente não quer filmar, a gente não quer filmar pancadaria, né?
É, não queremos pancadaria, queremos a diversão, queremos a força. Olha que bancada lá, ó. Olha que bancada. Lotada. As pessoas estão indo lá para prestigiar, para torcer. Nós vamos estar juntos. O que é que nós tivemos mais?
Olha, Humberto, em São José de Ribamar, três criminosos armados invadiram o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, é o IEMA. Lá no bairro Mutirão, na estrada de Panacoatira, e lá eles tocaram terror. Eles renderam os vigilantes, algemaram os vigilantes com as suas próprias algemas na grade do portão principal e levaram as armas dos dois vigilantes, duas armas calibre 38, cada uma estava municiada aí com 5 munições, foram 10 munições levadas, e além disso o colete balístico, colete à prova de bala, ele foi levado. Alguns dias atrás, no dia 10 de julho, um outro episódio desse aconteceu na maternidade de Ribamar. Dois criminosos entraram na maternidade, renderam a vigilante e levaram dela o colete balístico e um revólver calibre 38. Esse caso, ele teve uma resposta imediata. A polícia prendeu os dois em menos de 24 horas. A gente acredita, conversamos com o delegado da região e com os policiais que estão investigando esse caso, eles nos disseram que é uma questão de tempo, porque está tendo uma operação em Ribamar. Você lembra que foi deflagrado da semana passada, uma operação especial?
Foi.
E essa operação, ela continua. Aqui. Então, atenção, bandidos aí de São José de Ribamar, preste bem atenção. Não avisa, ele já sabe. A polícia está por lá.
Olha, o Maranhão reduziu em quase 50% os casos de roubo de celular. Será por quê?
Olha,
será por quê? Porque não é mais negócio roubar
celular.
Não é mais negócio roubar celular aqui no estado do Maranhão, especialmente na região metropolitana, agora na região tocantina também, que o pessoal está mandando aquela mensagenzinha, diz, olha, se você tiver com o celular roubado, devolva antes que a gente vá buscar, porque aí é a complicação para a sua vida.
Já aconteceu,
vai ser também fichado, vai ser fichado. E aí, há dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram que em 5 anos o número caiu de 15.241, era muito celular,
muito
celular roubado, para 7.880, ainda é muito, as ocorrências do primeiro semestre. Em comparação entre os anos de 2024, com os anos de 2024, primeiro semestre de 2025, mostra uma redução de 27% do ano passado para cá nos roubos de celulares em todo o estado. Junho foi o mês com maior variação, com 768 ocorrências a menos, o equivalente a uma queda de 38%. Houve uma redução em todos os meses no período, nesse período que foi analisado. O que contribui justamente para isso é que os próprios comandantes de criminosos, né, que tem lá suas turmas lá de criminosos, começaram a avisar, disse, olha, não traz mais celular para cá, porque estão sabendo da localização, vão localizar nós aqui, depois a polícia chega derrubando o portão, levando a gente para a penitenciária de Pedrinha, e aí nós estamos sabendo que lá agora tem que trabalhar, tem que pintar muro, tem que fazer matraca, tem que fazer sacolinha para o pessoal brincar boi.
Tem que reformar móveis.
É tanta atividade que tem lá dentro que é melhor que vocês não roubem o aparelho celular para não descobrirem a gente.
O serviço de inteligência, Humberto Fernandes, nos comunicou que tem ordem em alguns locais que existem facções, que se o ladrão chegar com o telefone em uma boca de fumo, por exemplo, ele nem sai mais. Então eles já nem levam. Sim. O foco da polícia agora, sabe qual é, Humberto? O foco da polícia agora são essas pequenas lojas de bairros. A polícia está focando neles aí, não recebe.
Não, né? Recebe, não vai mais, né? Não é bom negócio, não. Né?
É bom negócio.
Olha, a Rede Globo de televisão, assim, vai direto logo, né? Agora já a Rede Globo de televisão.
A terceira maior emissora de televisão do mundo.
Aí ela mostrou um laudo da Polícia Federal sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek, aquela que liga o Maranhão ao estado do Tocantins. Né? A Polícia Federal levou aí cerca de 7 meses, né? Os peritos usaram drones, scanners, a laser, modelagem 3D para construir a cena do colapso. O laudo aponta que a queda foi provocada pela deformação do vão central, causada pelo processo de pelo excesso de peso passando pelo
muitas carretas,
pelo
né?
Veículo, todo pelo dia local, ali, né?
Passa muita carreta ali, né, Humberto?
Essa conclusão é meio óbvia. Um pouco óbvia o que acontece com a maioria das pontes do nosso país. A ponte, se ela não tem manutenção, se ela não tem vistoria, se ela não é observada de vez em quando, porque consequentemente, quando você andava aqui em São Luís, há quantos anos atrás você começou a dirigir aqui?
Aqui em São Luís?
Já faz mais ou menos quantos anos? Há 20 anos atrás, não, por 30, exemplo,
30.
Nós tínhamos umas ruas estreitinhas. Né, aquelas, a Avenida Guajajara, por exemplo, era só uma mão de ida e volta no mesmo local, e não tinha engarrafamento porque era pouco veículo, mas eram poucos veículos que circulavam. O número de veículos foi aumentando assustadoramente, muito rapidamente.
A ponte do São Francisco era só
uma vida, a maioria, né? Dos veículos, os caminhões maiores, é aqueles que tinham 6 pneus. Agora sim. Temos caminhões com 24 pneus, sim. Né? Não sei quantos
duas eixos, carretas,
né? Duas carretas. E aí vai aumentando o peso, o excesso, a quantidade de carros passando por cima. As pontes não foram projetadas, né, para receber o tanto de veículo, nem as nossas ruas foram projetadas para receber o tanto de veículo que nós temos hoje em circulação. Então, o que exige uma manutenção e muitas vezes a reconstrução mesmo. Como teve que acontecer aqui na saída de São Luís, onde foram construídas, colocadas mais uma ponte para os veículos atravessarem, sair ali do Estreito dos Mosquitos. Então, a falta de conservação dessas pontes e até mesmo a falta de estrutura e construção de novas pontes vai oferecendo cada vez mais risco para quem passa por cima delas. Né? E o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão ganhou um importante reforço para as ações de combate a incêndios florestais.
Novos equipamentos, o Coronel
Sérgio Roberto. Parceria, né?
O Coronel Sérgio Roberto, que é o comandante, dá tempo de chamar o Coronel? Vamos fazer o intervalo e a gente continua.
Isso, depois do intervalo.
Tá bom.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.